Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados prestam homenagem pelo Dia da Consciência Negra. Câmara aprova 3 acordos internacionais e 2 bilhões de reais para reduzir custos de empréstimos rurais no Rio Grande do Sul. Comissão aprova casamento entre pessoas do mesmo sexo. Debatedoras cobram atuação dos partidos políticos para combater violência política contra mulheres. Câmara presta homenagem pelo Dia da Consciência Negra. A repórter Silvia Munhata acompanhou a solenidade que encerrou o mês em que a data foi instituída.
Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil.
Com a execução do hino à negritude, a Câmara abriu uma sessão solene para homenagear o Dia da Consciência Negra, que teve o primeiro feriado nacional no último dia 20 de novembro. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, disse que as estatísticas justificam a necessidade de ter um dia para refletir sobre as condições de vida do povo negro no Brasil. Ela citou, por exemplo, que o salário médio dos negros é 42% menor que o dos brancos e que 76% das vítimas de feminicídio são negras. Em 2022, segundo a deputada, 47% dos candidatos nas eleições se declararam pretos e pardos, mas apenas 26% foram eleitos. Na Câmara, a bancada negra, de acordo com Dandara, tem 185 deputados.
E olha que se a gente montar aqui uma banca de heteroidentificação, de aferição racial, eu tenho certeza absoluta que esse número de parlamentares vai cair um pouco mais, porque nós convivemos ainda nessa casa com a afroconveniência depois que nós aprovamos, inclusive, o nosso fundo de financiamento de candidaturas negras.
A deputada afirmou ainda que muitos avanços foram obtidos com o sistema de cotas em vários espaços, mas disse que no caso das universidades é necessário ainda garantir a bolsa de assistência estudantil. O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, contou um pouco da sua trajetória até chegar à Câmara, para dizer que os negros podem alcançar vários objetivos na sociedade brasileira, mas que tudo só é obtido com luta.
Tudo é possível. Desde que nós tenhamos as oportunidades, desde que nós lutemos.
Vicentinho defendeu a criação de uma Secretaria de Igualdade Racial na Câmara para auxiliar os trabalhos da bancada negra. A bancada, que completou um ano este mês, tem acesso ao Colégio de Líderes, grupo que decide as pautas do plenário da Câmara. Júlia Santos, vereadora de Belo Horizonte, pelo PSOL, diz que ainda é baixo o ritmo de reconhecimento de territórios quilombolas no país. Segundo ela, apenas 143 foram titulados em 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova 3 acordos internacionais, 2 para evitar bitributação em investimentos e outro sobre patentes de biotecnologia. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou os textos de 3 acordos internacionais assinados pelo Brasil. 2 deles, com a Suécia e a Noruega, têm como objetivo evitar tributação dobrada no caso de investimentos entre os países. O 3º trata da adesão do Brasil a um tratado sobre patentes de produtos de biotecnologia derivados de pesquisas com micro-organismos. Os acordos com a Suécia e a Noruega são parecidos com o que o Brasil já assinou com dezenas de países. Os textos estabelecem as condições em que serão cobrados tributos sobre investimentos de empresas e pessoas físicas de um país no outro, sem que haja cobrança dobrada. É uma maneira de dar segurança jurídica aos investidores. Contém regras como a definição de quem pode ser beneficiado pelo acordo, autorizações para trocas de informações entre as receitas federais dos 3 países e como serão resolvidas disputas jurídicas. Os textos também definem os limites máximos de impostos cobrados sobre os rendimentos e lucros distribuídos aos acionistas. Nesses casos, a porcentagem a ser tributada fica entre 10% e 15% do valor bruto das transferências, quando os beneficiários forem residentes em outro país. Os acordos foram aprovados de maneira simbólica, sem votos contrários. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu medidas para evitar bitributação.
A gente precisa ser a favor desse projeto, porque ele vai dar segurança jurídica para todos os investidores residentes na Suécia que possuem negócios, que possuem renda no Brasil e vice-versa. Então, não faz nenhum sentido a gente penalizar pessoas tributando excessivamente de maneira dupla.
Também foi aprovada sem votos contrários a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste sobre pedidos de patente de produtos de biotecnologia desenvolvidos a partir de micro-organismos. O texto torna mais simples e menos caro o processo de registro de patentes em cada um dos países, o que pode estimular empresas brasileiras do setor. Os três textos foram enviados para o Senado. Acordos internacionais só passam a valer e são incorporados à legislação depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Nova lei pretende prevenir e combater abusos contra crianças e adolescentes atletas. A repórter Mônica Tati nos conta como vai funcionar.
Medidas de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes atletas foram incluídas na Lei Geral dos Esportes através de uma nova lei. A lei foi criada a partir de proposição da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e aprovada em dezembro de 2021 na Câmara dos Deputados. O projeto exige que entidades esportivas adotem medidas contra abusos e violência sexual de crianças e adolescentes como condição para ter acesso a recursos públicos. Entre outros pontos, o texto prevê a realização de campanhas educativas alertando para os riscos da exploração sexual e do trabalho infantil, a qualificação dos profissionais envolvidos no treinamento esportivo para que atuem de forma preventiva para proteger os direitos de crianças e de adolescentes e a adoção de providências para prevenir o tráfico interno e externo de atletas. O deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, que foi relator da proposta, destaca a importância da medida para evitar a exploração dos jovens atletas.
Foi fruto de uma CPI tratando sobre medidas de forma a punir situações de assédio às nossas crianças, principalmente crianças que saem cedo de casa na esperança que são ali assediadas, os chamados os olheiros ou empresários que querem levar essas crianças para clubes de futebol. Chegam até as famílias, vendem ali inúmeras coisas para as famílias, levam essas crianças, deixar claro que eu não estou generalizando aqui, existem muitos que trabalham de forma muito séria, mas existe também no mundo do futebol esse assédio a crianças e adolescentes.
A lei impõe ainda que os clubes esportivos prestem contas anualmente aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente e ao Ministério Público sobre o devido cumprimento das regras. Além disso, obriga o esclarecimento dos pais sobre as condições a que são submetidos os alunos das escolas de formação de atletas. O descumprimento das determinações legais levará à suspensão da transferência de recursos públicos para a entidade desportiva ou, no caso de patrocínio, ao encerramento desse contrato. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Câmara aprova R$2 bilhões para reduzir custos de empréstimos rurais no Rio Grande do Sul. E o repórter Cid Queiroz acompanhou.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória com repasse de R$2 bilhões para reduzir o custo dos empréstimos rurais de produtores que tiveram perdas com as enchentes no Rio Grande do Sul. O deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, defendeu a aprovação da MP, que segue agora para o Senado.
Essa medida provisória, ela foi fruto da luta dos agricultores, agricultoras, lavoureiros, plantadores, enfim, do homem da roça, do homem do campo, mas que foram vítima nos últimos 3 anos passados de 3 secas. E agora, neste ano, especialmente do mês de maio, da maior enchente da história do Rio Grande, que gerou uma grande tragédia, que levou casas, levou vidas, levou memória, levou história, levou a lavoura.
Essas despesas não serão registradas para efeito do cumprimento da meta fiscal em razão do decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso em favor do Rio Grande do Sul por causa das enchentes de maio deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Comissão aprova casamento entre pessoas do mesmo sexo. A repórter Maria Neves explica por que o projeto é necessário, apesar de decisões judiciais.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou o projeto que assegura a validade das uniões homoafetivas no Brasil. Conforme explica a relatora, a deputada Érica Hilton, do PSOL paulista, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já é garantido no país, mas somente por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Érica Hilton lembra que em maio de 2011, o Supremo decidiu de forma unânime que as uniões homoafetivas têm o mesmo status dos casamentos entre pessoas de sexos diferentes. Em decorrência desse entendimento, cartórios e juízes não podem mais se recusar a registrar a união homoafetiva. No entanto, o direito ao casamento entre pessoas de mesmo sexo não está garantido em nenhuma lei, como ressalta Érica Hilton. A deputada afirma que o parlamento se nega a tratar sobre o respeito à vida e à dignidade da população LGBTQIA+. Segundo a parlamentar, a aprovação do projeto é importante para equiparar os direitos dessa população àqueles dos demais brasileiros.
O casamento trata-se de um ato jurídico e, como tal, estende a essa população os direitos antes reservados aos casais heterossexuais, tais como compartilhar bens, construir patrimônio, garantir proteção à herança ou pensão em caso de morte, inclusão de dependentes em planos de saúde, seguro, garantia de visitação em hospitais em caso de adoecimento. Para os indivíduos pertencentes às minorias sociais, refere-se ao reconhecimento da cidadania, existência, igualdade e isonomia no acesso a direitos, garantias e deveres. No âmbito individual, em que seus afetos e suas famílias passam a ser reconhecidos formalmente pela sociedade como sujeitos que devem ser protegidos pelo Estado.
Érica Hilton relata que, mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu as uniões homoafetivas, o Ministério Público de alguns estados ainda se recusa a oficializar esses casamentos. Segundo diz, os promotores de Santa Catarina negaram 46 pedidos de união entre pessoas do mesmo sexo em 2019. No Maranhão, a deputada conta que pelo menos um pedido foi negado pelo Ministério Público, também em 2019. Como essas decisões são ilegais, os casamentos foram autorizados depois pela Justiça. A deputada explica que todos os pares que querem se casar passam por um processo de habilitação. O pedido de união deve ser publicado na imprensa local e cabe ao Ministério Público fiscalizar se existe algum impedimento para a consumação do casamento. O órgão, no entanto, não tem poder para impedir a união. Essa decisão é do Poder Judiciário. O projeto, que prevê em lei a legalidade das uniões homoafetivas, foi rejeitado na Comissão de Previdência e Família em outubro do ano passado. Ao votar a proposta, a comissão decidiu aprovar um dos textos que são analisados em conjunto, mas determina justamente o contrário do projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Proíbe a equiparação das uniões entre pessoas do mesmo sexo ao casamento entre homens e mulheres. Como houve essa divergência, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta ainda deve ser analisada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debatedoras cobram a atuação dos partidos políticos para combater a violência política contra mulheres. A repórter Lara Rajo acompanhou a discussão.
Autoridades e especialistas ouvidas no seminário Prevenção da Violência Política de Gênero e Raça na Câmara dos Deputados cobraram maior atuação dos partidos políticos contra o problema. Segundo as debatedoras, a violência política ocorre dentro dos próprios partidos e das casas legislativas. Coordenadora do Grupo de Trabalho sobre o tema no Ministério Público Federal, a procuradora Raquel Branquinho, destacou que a violência política é um dos grandes fatores que afastam a mulher da política, não importa a vertente ideológica. Ela cobrou mais responsabilidade dos partidos políticos.
Porque compete aos partidos políticos operacionalizar toda essa legislação, dar este apoio financeiro, porque eles são os detentores do monopólio da democracia representativa no nosso país e são financiados hoje com recursos públicos essencialmente públicos para isso. Ao longo desses últimos 30 anos, nós estamos tendo, na realidade, boicotes à maior integração feminina na aplicação da legislação aprovada pelo próprio Parlamento brasileiro. Seja por interpretações que vão de encontro à finalidade da lei, seja por sucessivas anistias.
A lei que torna crime a violência política de gênero pune com reclusão de 1 a 4 anos e multa os atos de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Segundo Raquel Branquinho, a lei serve para defender a candidata e as detentoras de mandato eletivo, mas ela defende que seja ampliada para abarcar outras possíveis vítimas que estão dentro do contexto político, como pré-candidatas. Presidenta do Instituto E Se Fosse Você, a ex-deputada Manuela Dávila, lembra que em 2005, quando foi ameaçada pela primeira vez após ser eleita vereadora, foi um grande escândalo e ela recebeu apoio de parlamentares de esquerda e de direita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, situação bem diferente da atual.
Hoje, quase todas as nossas parlamentares andam com escoltas. Todas as nossas parlamentares, em algum momento, refletem sobre a possibilidade de andarem de carros blindados. Aquelas que têm condições de pensar em alternativas para a sua segurança. Muitas de nós, que somos mulheres mães, temos não só os nossos corpos ameaçados, mas o das nossas filhas, das nossas crianças, dos nossos familiares.
Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que é negra e primeira deputada assumidamente lésbica da Câmara, diz que, dentre todos os ataques e ameaças que recebe, o que mais a abala e toca é a de estupro corretivo. Dayana Santos disse que o sistema de justiça ainda engatinha no combate à violência política. Ela citou dados do Monitor da Violência Política de Gênero e Raça, realizado pelo Instituto Alziras, que analisou 175 casos monitorados pelo Ministério Público Federal. Os resultados mostram que apenas 7% das representações resultaram em ações penais eleitorais até janeiro de 2024. Diretora do Instituto Alziras, Tauá Pires, acrescentou que uma em cada quatro representações de violência política de gênero entre 2021 e 2023 foi arquivada ou encerrada. Ela lembra que 50% dos casos ocorrem em ambiente parlamentar, que também seria lugar de violência, assim como os partidos políticos. O seminário contou com a participação de representantes de diversos institutos da sociedade civil que atuam para coibir a violência política. Diretora executiva do Instituto Marielle Franco, Lígia Batista, saudou a condenação em outubro deste ano dos assassinos da ex-vereadora, 6 anos após a morte dela, e pediu mobilização da sociedade para a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, de forma que o caso se torne exemplar no combate à violência política. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão aprova a proposta que cria políticas para prevenção e tratamento da obesidade. A repórter Karin Santin tem mais detalhes.
Quase metade dos adultos brasileiros, 48%, terá obesidade em 2044, é o que estimou uma pesquisa apresentada no último Congresso Internacional sobre Obesidade. Além disso, somente um em cada quatro brasileiros não terá problemas com sobrepeso. Para tentar reverter esse quadro, a Comissão de Saúde da Câmara aprovou a criação de uma Política Nacional de Prevenção e Tratamento da Obesidade. A ideia é orientar medidas gerais de prevenção à obesidade, começando pela educação e pelo acesso a tratamento e atendimento rápido, com prioridade para ações menos invasivas, como cirurgias, nos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, relatora do projeto, confirmou a necessidade de tratar essa condição como parte importante da política de saúde.
Não se trata de uma questão meramente estética, mas um problema de saúde pública que deve ser enfrentado para evitar uma série de comorbidades que comprometem a qualidade de vida das pessoas obesas.
Jandira Fegali modificou a proposta original da deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, que sugeria a distribuição de Wegovy pelo SUS. Esse medicamento é usado em associação com dieta e exercício para a perda de peso. O Wegovy tem uma composição muito parecida com a do Ozempic, mas são vendidos em dosagens diferentes. A deputada Jandira Fegali, que também é médica, destacou que a aprovação de medicamentos oferecidos no SUS deve ser feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, e não pode ser feita por lei definida no Congresso. Caso o IGOV seja decidido como um tratamento adequado e seja incorporado ao SUS, a proposta garante ao paciente o direito de receber o medicamento gratuitamente. Jandira Feghali reforçou a importância da preocupação fundamental com a obesidade e do uso de técnicas atualizadas no tratamento.
Entendemos que estabelecer em lei a obrigatoriedade de uso de um determinado medicamento, quando a todo momento novas e mais modernas opções são disponibilizadas, não é o melhor caminho. Mas é possível aprovar a matéria mantendo o objetivo principal, qual seja, evitar que os casos de obesidade evoluam para comorbidades e obesidade mórbida.
O projeto de lei que cria a Política Nacional de Prevenção e Tratamento da Obesidade ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Debatedores se dividem sobre regras para aposentadoria especial. A repórter Emanuele Brasil nos explica as mudanças que estão em discussão na Câmara.
Participantes de debate na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados se dividiram sobre a regulamentação da aposentadoria de trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. Para representante das empresas, a nova lei não pode ser taxativa sobre os profissionais aptos a um processo simplificado de aposentadoria. Já para os sindicalistas, é necessário especificar quais categorias podem ser incluídas como beneficiárias. Com o objetivo de regulamentar o artigo na Constituição Federal que trata da aposentadoria especial, está sendo analisado na Câmara um projeto que reduz a idade mínima prevista na reforma da Previdência para a concessão de aposentadoria especial a trabalhadores em efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. A advogada da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Jomara Cadó Bessa, é favorável à regulamentação da aposentadoria especial, mas enfatizou que a nova lei deve ser compatível com a Constituição.
Mais de 94% das aposentadorias especiais hoje elas são concedidas pelo Judiciário. Então, a importância de se ter uma lei clara em harmonia com a legislação trabalhista e que ela observe os parâmetros que a Constituição traz. A exposição a esses riscos tem que ser efetiva, o trabalhador tem que estar exposto a agentes químicos, físicos e biológicos. Aqui eu já posso perceber que a Constituição não permite, ela não traz a atividade perigosa.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que solicitou o debate, defendeu as aposentadorias em condições especiais para segmentos de profissionais que enfrentem desgastes físicos e mentais. Ela é favorável à aprovação do projeto de lei sobre o tema que tramita na casa.
Nós temos uma reforma da Previdência que precisa ser revista. Eu não tenho dúvida acerca disso. Mas nós estamos lidando aqui com exercícios de atividades que são exercícios de atividades que reforçam a urgência de que haja uma revisão e aposentadorias em caráter diferenciados.
O representante da Associação Nacional de Guardas Municipais, Reinaldo Monteiro da Silva, por sua vez, destacou a importância da aposentadoria diferenciada para a sustentabilidade do sistema previdenciário.
Para cada profissional que se aposenta mais cedo, não porque é privilégio, mas porque é uma necessidade devido à sua debilidade na saúde, você tem condição de contratar 2 ou 3 novos profissionais. E isso vai oxigenar o sistema financeiro atuarial do regime geral de previdência. São mais contribuintes entrando para o sistema.
O projeto sobre aposentadoria especial a trabalhadores expostos a agentes nocivos, do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, reduz a idade mínima para a concessão do benefício e aumenta o valor para 100% da média das contribuições. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fique agora com o painel eletrônico. Ótima segunda, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.